Declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Alterosa do dia 5 de novembro de 2018. Solicito cessar da leitura da indicação número 38 de 2018 e a 39 de 2018.
Boa noite a todos. Indicação número 38, de autoria do vereador Kleber Olegário da Silva, no qual solicita recapeamento asfáltico e manutenção de vias públicas. O vereador, que subscreve em consonância com o exposto no artigo 104 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, requer que, após a aprovação em plenário, seja dirigido ao poder Executivo a seguinte indicação: que seja realizado um recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade e do distrito, uma vez que diversos moradores, inclusive o vereador, autor dessa indicação, já sofreram danos em veículos ocasionados pela situação precária em que se encontram as vias públicas deste município. Indicação número 39, do vereador Kleber Olegário da Silva, no qual solicita a instalação de redutor de velocidade. O vereador, que essa subscreve, na forma regimental de que trata o artigo 104 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem apresentar ao Poder Executivo a seguinte indicação: que, dentro das condições financeiras e orçamentárias, seja instalado um redutor de velocidade lombada na estrada saída para Santa Cruz, sentido a Fazenda do Menon. A presente indicação, a solicitação de vários moradores que queixam que, devido ao grande tráfego de veículos no referido trecho e devido ser de terra, tem trazido muita poeira para as casas próximas, ocasionando problemas de saúde. E como será iniciada a operação tapa-buracos na cidade, o momento é oportuno para que o Poder Executivo atenda essa demanda. Na certeza decolhida deste pelo chefe do Poder Executivo e apoio dos demais pares, deixo votos de consideração. Presidente.
Em discussão, indicação número 38/2018.
Senhor presidente. Esse asfalto já está licitado, está para começar o asfalto daqui uns dias. É, a questão do quebra-mola.
Vamos discutir uma de cada vez.
É, então esse do assalto já está licitado.
Certo.
E essa questão do quebra-mola lá na saída.
Então, vereador, é justamente isso. Eu quero colocar em discussão primeiro e votar. Mas a número 38, depois vou colocar a 39 em discussão também. É. Que a do quebra-mola é a 39.
Ah, não falou, né? Tá certo.
Pois não, João.
Essa questão do recapeamento, a rua Lagunas, que está em péssimas condições, todo mundo sabe disso, o pessoal vem reclamando para a gente. Eu estive falando com o secretário de obra hoje, presidente, ele me disse que é de responsabilidade do pessoal do loteamento que está fazendo lá no terreno onde era o Soreste. Eu acho assim, que se deixar por conta dessa, do pessoal do loteamento, vai demorar muito, o recapeamento, o tapa-buraco, o tapa-venecesi, pedir para ele que ele pudesse fazer um serviço lá na rua Lagunas. Ele falou que ia estar vendo, mas pelo jeito eu acho que não vai fazer. Então essa questão que eu estava querendo dizer, que se pelo menos viesse o tapa-buraco, desse uma acalmada lá no pessoal, que lá está feia a esquina com o Alcides Tomás Moreira e a Lagunas. Essa é a nossa questão que nós estamos passando lá.
Em votação, a indicação número 38 de 2018. Com voto, vereador João Carlos Menuti.
Sim.
Com voto, vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com voto, vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com voto, vereador Edson Batista.
Sim.
Com voto, vereador Gustavo Gaiano Silva.
Sim.
Com voto, vereador Almir Silva Albano.
Sim.
Com voto, vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com voto, vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Aprovado a indicação número 38 de 2018. Em discussão, a indicação número 39 de 2018. Essa aí, vereador Almir, é a que você queria discutir.
É, isso aí foi feito, aquele quebra-mola lá. E muitos caminhoneiros, sempre encontram lá no posto, abastece lá no posto, estavam reclamando que ali perde o embalo para subir o morro ali, justo na baixadinha. Então só se fizesse lá em cima, lá perto da casa do Flávio, lá em cima. Mas ali eles não querem que faz quebra-mola, não.
Ou se fizer o asfalto.
Vai fazer, sim, esse quebra-mola lá. Inclusive, o Magnete também recebeu o pedido. Eu recebi o pedido. Foi feito na terra, porém, atrapalhou sim um pouco a velocidade do caminhão. Mas esse quebra-mola precisa ser feito lá sim. que os vizinhos lá, não é os motoristas que ficam com a poeira, e sim os moradores de lá. Então vai fazer de asfalto, vai fazer em cima do asfalto, e não vai atrapalhar nenhum motorista subir a estrada de terra. Então eu acho que há necessidade sim de fazer esse quebra-mola lá.
É, presidente, pode falar uma coisa aqui? Kevin?
Sua parte já foi, vereador, agora é o outro lá.
É, esse quebra-mola, o ano passado estava eu, Alessandro, o Samir Bento. Quando estava arrumando, a gente foi lá, pediu pro Abimael que fizesse um quebra-mola, que eu moro ali, sei ali como que é o trânsito ali. É muito violento, tem caminhão, carro da prefeitura, ônibus, que desce, e eles esquecem que tem uma cidade para eles entrar. Lá na primeira rua, lá embaixo, já aconteceu um acidente, todo mundo sabe disso. Então eles descem, aproveita o embalo, só vai parar lá perto de casa que tem um quebra-mola lá, senão ia parar lá na padaria. Não respeita quem está cruzando a sinalização. Então esse quebra-mola, ele prometeu que não ia colocar, mas ia evitar a poeira. Ia goar dia sim, dia não. Isso não aconteceu, o pessoal veio cobrando, foram lá, colocaram quebra-mola, que eu mesmo queria que colocasse, que é perigoso que lá, mas que colocasse num lugar decente, que não para o DIGIC, os motoristas, e que não para o DIGIC, a população que sofre com a poeira. Mas foram lá, fizeram, não quebra-mola, que aquilo lá para mim não é quebra-mola, fizeram uma leira de batata lá com o mundo. Eles me reclamaram, liguei para o Abimael, não nego o que eu faço, não, o que eu faço eu não tenho medo de falar. Liguei para o Abimael no sábado, Abimael, estão reclamando do quebra-mola, ficou muito grande, você dá um jeito de mudar ele de lugar, porque o pessoal lá também não pode ficar sem, só que eles querem que mude. Ele falou, não mudo, vai ficar lá. Quando foi, na segunda, conversou comigo que ia arrumar ele, mas não ia tirar. Na terça-feira de manhã, que amanheceu chovendo, o Sérgio do Dante Nobre ligou para ele, os motoristas tudo reclamando, leiteiro, ele enfezou com aquilo, foi lá e arrancou. Mas como ele não foi homem de assumir as verdades, porque a verdade não precisa ter medo de falar que eu não tenho, ele arrancou o quebra-mola, queria colocar a família do Amir Bento contra eu, que eu que mandei, e eu não esperava que eu mandava, porque eu acho que coisa feia falar eu mando, não, tem que pedir, foi o que eu fiz para ele, que nem eu mando, nem ele manda, isso aí é do povo, tem que ser pedido com a educação, faça coisas decentes, que não prodigique ninguém, que todo mundo vai ficar satisfeito, não seja de querer jogar a culpa nos outros e não assumir o erro que fez, isso é muito feio.
Vereador Almir, eu te dou a palavra, eu quero orientar os senhores vereadores, que quem coordena a reunião é essa presidência. Cada vereador que quer usar da palavra pede autorização à presidência, e a presidência que vai ver se vai deixar usar a palavra ou não. Não dá para um vereador querer sem, não ter cortesia com o outro e querer determinar a hora que alguém deve falar. Por isso tem uma presidência para coordenar os trabalhos aqui. Então espero que isso não aconteça mais. Pois não, vereador, pode falar.
Eu não sou contra quebra-mola, não sou nada. O que os vereadores estão, os moradores lá estão pedindo, só que lá não adianta por causa da poeira. A poeira, a hora que chega um caminhão ali embaixo, uma condução ali embaixo, ela já passou, ela passa por cima da condução e vai lá nas casas. Então esse quebra-mola tinha que ser feito lá perto da casa do Flávio, para maneirar lá, para não vir a poeira. A hora que chega um carro ali, você pode vir a poeira, passa por cima. Esse dia eu passei lá, eu prestei atenção. Não tinha nem feito o primeiro quebra-mola ainda. Então, esse papoeira lá não vai adiantar nada.
Eu quero dizer que eu não sou contra fazer quebra-mola, mas eu acho que isso tem que ter um limite. O quebra-mola, até na cidade, com ruas asfaltadas, por lei ele é proibido. E começar a fazer quebra-mola na estrada de terra, daqui uns dias tem que fazer em toda a zona rural. O ideal não seria, se é que essa poeira prejudica as pessoas, na época da seca, que quando tem poeira, aguar essa estrada? Não seria muito mais fácil? Até porque esse quebra-mola agora, ele já está fora do tempo, porque a poeira já passou. Não é mais tempo, agora é tempo de barro. E eu passo a não entender como que funciona isso. Porque se a rua tem buraco, nós pedimos para recapear. Quando está recapeado, nós pedimos para fazer quebra-mola. Então nós queremos o quê? Que anda devagar ou que corra? O que precisa é sinalizar a cidade e as pessoas, o condutor, respeitar a sinalização. Faz as placas determinando a quantos quilômetros pode rodar por hora em cada via
e cobra dos motoristas para que obedeça. Porque se você vai em Pouso Alegre, por exemplo, eu fui outro dia, eu fiquei boquiaberto, não tem uma placa, mas tem a sinalização na via no chão. O cara põe o pé na pista, o motorista para. Então, o que precisa é o condutor ser mais educado e ter sinalização. Porque fazer quebra-mola, isso vai perder os limites. Daqui a pouco vai ter que fazer no Cambuí, fazer na ponte funda, fazer para todo lado. Onde o cara passar correndo, vai ter que fazer quebra-mola. Então eu acho que nós temos que ter um limite com isso. Não sou contra quem quiser indicar, que indique. Indicação é prerrogativa do vereador. Ele pode fazer o que ele pensar, é prerrogativa dele. E todos os vereadores têm direito de votar a favor ou contra. Mas eu acho que nós temos que ter limite. E essa poeira nas entradas da cidade, isso é uma demanda antiga, desde a época do Dimas, quando eu era secretário, tinha essa demanda. E eu acho que o município tem que aguar essas entradas na época de poeira.
Senhor presidente.
Senhor rápido, o senhor falou bastante.
Eu concordo que tem que ser aguado, foi a promessa que ele fez, dia sim, dia não. Então isso não aconteceu. Eu falo porque eu fiz isso no mandato passado. Chegava a Guac lá de noite, chegar e pegar o caminhão e ir lá para acudir os coitadinhos que estão na poeira. Que é difícil, eu moro ali. E as conduções grandes que vêm, caminhão, ônibus, a poeira acompanha eles até na esquina ali perto de casa. Então se eles maneirar lá embaixo, ela já não vai acompanhar, ela vai ficar lá do outro lado do córrego, então vai amenizar.
Eu nem não acho que tem que aguar porque foi promessa, porque não é só promessa que tem que ser cumprida, tem que atender a sociedade, a população. E outra coisa, acho que quando você agoa na época certa, que não tem poeira, você está tirando mais um paciente da Santa Casa, mais um paciente lá da Secretaria de Saúde. Então é por isso que tem que aguar. Senhor, não é colocar promessa, que promessa faz promessa e senhor fica igual, então não é mais isso.
Dá só uma palavrinha.
Pode.
A gente não é contra, não, mas talvez se eles fizessem um serviço mais bem feito para subir lá, para não ter problema, não seria melhor? Porque ali é o seguinte, se parar uma condução pesada, ele não sobe em época de chuva. Aí vai pro trator, vai pro marco para arrastar lá, vai acabar de moer tudo. Então talvez se eles tivessem um jeito de pôr uma pedra melhor, um calçamento, ou chegar esse asfalto até lá em cima, acho que seria o ideal.
Em votação, indicação número 39 de 2018. Como voto vereador Kleber Legário.
Sim, ué.
Como voto vereador Almir Silva Bano.
Sim.
Como voto vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Como voto vereador Gustavo Galante Silva.
Sim.
Como voto vereador Edson João Batista.
Sim.
Como voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto vereador Zé Carlos Menuti.
Sim.
Aprovada a indicação. Segunda parte, procedimento dos vereadores. Primeiro vereador Kleber Legário.
Boa noite, caros amigos, vereadores, público presente, senhores e senhoras, ouvinte da Serra Negra FM. Hoje eu quero fazer um pronunciamento a respeito de uns postes de luz lá no bairro, perto do Bela Vista, antiga Reciclagem, que há muito tempo o pessoal lá vinha lutando para com os postes, para pôr energia para eles, que são cidadãos de Alterosa, paga seus impostos, então eles merecem sim, no bairro deles, uma iluminação. Então, bati em cima juntamente com o prefeito Hermes várias vezes, e muitas delas a gente não foi atendido. Fui na central da CEMIG em Alfenas por várias vezes, falei com algum deputado também, só que não tive retorno, e cheguei aí também na central em Belo Horizonte juntamente com o prefeito, e até que enfim, graças a Deus, instalaram os postes lá. E precisa agora de colocar essa luz, esse braço de luz, e esperar que não demore mais também para colocar isso, porque eles são moradores de Alterosa, são necessitados da energia, porque muitos deles ali estão pegando energia emprestado. Então, para que isso não aconteça mais, colocar esses braços de luz ali para eles mais rápido possível. O chefe da CEMIG disse que em 10 dias iria fazer esse serviço. Vamos esperar esses 10 dias, e se caso não for feito, eu que estou sendo responsável por aquela energia, que falei que eu ia correr atrás, corri atrás, agora instalaram os postes, então agora se não der certo em 10 dias a luz, irei correr novamente atrás para que seja colocada essa energia. Está também nas redes sociais uma polêmica muito grande desses terrenos sujos na cidade, né, em questão de animais peçonhentos, animais perigosos, venenosos, que estão invadindo as residências de alguns vizinhos desses terrenos sujos, cheios de mato. Está aqui na minha mão o código de postura, que eu peguei o código de postura, e nenhum prefeito executou esse corte de postura até hoje. Então eu acho que, conversei com o Hermes, vou fazer mais uma reunião com ele, com o secretário, para ver como que vai ficar essa situação, porque os vizinhos desses terrenos não é obrigado a ter visita desses animais perigosos, que pode atacar um pai de família, atacar uma mãe, um filho pequeno, inocente ali, está brincando, uma cobra, uma aranha, um caranguejo venenoso pode picar essa criança. Então, que tome as providências, esse código de postura seja executado, e que esses vizinhos, né, esses donos de terreno, possam ter consciência de limpar esses terrenos, porque não é de obrigação da prefeitura, que na lei fala que não é obrigação da prefeitura fazer a limpeza, mas se caso a prefeitura fazer a limpeza, ela pode cobrar 10% no IPTU. Então, se os vizinhos ou os donos desse terreno estiverem ouvindo a rádio, então que tome consciência, limpa os terrenos que estão sujos, valorize até mais o terreno, ou planta alguma verdura nesse terreno, para que não deixe cheio de mato, para ter essa situação que está tendo em Alterosa. Valoriza o terreno limpo é uma coisa melhor também. Então, que se caso não fazer, a prefeitura vai ter que tomar, no nome meu, no nome do vereador Clebinho, eu peço que faça essa fiscalização, que coloque alguém para fiscalizar isso, para chamar a atenção desses donos desses terrenos, e ou senão a prefeitura limpar e cobrar essa porcentagem. O que eu tenho para falar é isso, é hoje. Boa noite, todos com Deus.
E o sim, Zé Neto Cabral.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente e os ouvintes da Rádio Serra Negra. A gente acho que tem que vir aqui para cobrar melhoria para a população. E eu acho que quem não aceita cobrança não deveria ser nada público. Ele devia deixar de lado a vida pública, que aí ele não ia ser cobrado. Então, quando cobra, tem que aceitar. Eu fui cobrado e gostava. Quanto mais me cobra, melhor eu acho, porque aí está vendo que eu sirvo para alguma coisa. Agora, quando cobra e acha ruim, igual foi cobrado as estradas, o vereador fala para esperar. Não, eu cobrei a semana passada, melhoria de cascalho, que eu vi que não presta. Eu conheço essas estradas a parmo, nada mais do que eu para falar dessas estradas. Nasci na zona rural, fui criado na zona rural e andei 8 anos de divisa em divisa dos municípios. Então, dou valor sim na população da zona rural, de Alterosa, do Cavaco, mas tem que valorizar os produtores rurais sim, com estrada boa, com trânsito bom. Agora, eu fui falar porque o cascaio que pôs lá, aquilo é barro. Então eu volto a afirmar que é um barro. Estava perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora, dinheiro do povo. Estava desperdiçando, porque vai lá, gasta para fazer. Depois gasta outro tanto para tirar da estrada e jogar fora. Então, você fica trocando seis por meia dúzia e queimando o dinheiro do povo. Então isso eu não acho de acordo. E também, outra coisa que eu acho que o povo não está para escutar, mas a gente vai ficando um pouco indignado, vai ficando quieto, acha que a gente até é bobo. Saiu essa história aí de lixo, que vereador está mandando queimar lixo, que tem nome de vereador na delegacia. Isso é mentira. Eu tive com o sargento hoje, procurei saber para me poder falar a verdade, saber o que, que eu falo. Porque o que eu falo, eu não tenho medo de falar, não. Ele falou que não tem, procurou nome, não tem nome de ninguém. Tem várias denúncias lá das queimadas, mas foi feito só o BO. Não tem nome de vereador nenhum. Então eu acho que isso é muito feio.
Se eu vir aqui e falar foi fulano, eu dou o nome dele, porque se ele tiver de resolver, é só eu e ele. Eu não preciso ficar jogando o nome dos vereadores, não. Cita o nome de quem foi, faz o BO, prova, leva o promotor, está lá para ser apurado a justiça. Porque é tão triste a gente ficar escutando as coisas que a gente não deve, escutando a população. Teve gente de Alfenas, que é amigo meu, foi magnético. Aquilo é uma vergonha para vocês, vereadores, ficar escutando aquilo que vocês estão mandando queimar latão de lixo. Para quem manda fazer isso, eu acho que é uma vergonha, seja quem for. Eu não escolho, podia ser um filho meu que eu ia inducar ele, que ele está errado. Quanto mais o outro que não é nada meu. Então, vamos tomar cuidado que fala, porque quando falar... Leva lá no promotor, prova, fala, ó, esse aqui, prende ele, faz ele pagar pelos erros dele. Porque o dia que eu fizer, me leva lá, que eu pago pelo que eu fiz. Então, por hoje é só uma boa noite, todos com Deus, até segunda.
Almir Silva Urbano.
Boa noite a todos. Eu queria dar os parabéns pro vereador Nilcinho, que não foi falado aqui até hoje, né, Nilcinho? Do assalto que foi feito na rua Duque de Caxias e rua Amazonas. É, o deputado que deu, infelizmente, não foi eleito, mas já está feito o assalto. Parabéns, Unicim. Vereador veio falar aqui de estrada, que eu falei antecipado. Nós não estamos tirando um cascalho que vocês puseram, nem puseram agora na estrada, não. Nós estamos pondo mais alguma coisinha nela. Então, ninguém está tirando uma pedrinha de lá. Não está tirando nenhuma pedrinha para trazer para a prefeitura. Então, está pondo mais coisa na estrada para ver se é melhor. Não pensa que nós trouxemos uma pedrinha para pôr no estilingue aqui, não, que nós não trouxemos, não. Vereador estava falando, mas cadê o vereador que fez o projeto para baixar o salário do vereador? Cadê o vereador? Pois eu mandei o projeto aqui, borraram para a perna abaixo. Borraram! Foi o primeiro a correr atrás da casinha do terror aqui no canto e pedir, pelo amor de Deus, para não fazer. Só que está ali a agenda. Eu vou marcar quanto, até o final do meu mandato, todo dia, quantos minutos foi essa reunião, quando nós vamos ganhar por minuto. Eu vou falar todo dia aqui na reunião, todo dia da reunião passada. Eu vou falar quanto custou a reunião, para o povo saber. E outra coisa, quem votou contra aqui, a Terosa inteira vai saber. Vou mandar de casa em casa. Tem 14.400 pessoas aqui a Terosa. Se tiver, vou mandar. Mando fazer 14.400 folhetos agora e mando depois. Viu? Todo mundo vai ficar sabendo. Não vai morrer esse assunto aqui, não. Outra coisa. O vereador veio aqui falando. É porque o Marco Monte deu uma rede escavadeira. Cadê a rede escavadeira? Cadê os 650 mil que vinha? Cadê o 1 milhão que vinha para Santa Casa? Então, primeiro ganha as coisas. Chega com o dinheiro aqui na conta para depois falar aqui dentro, ó. Não vem falando que isso é bobagem que não, porque não vai vir essa merda de jeito nenhum. Outra coisa aqui. Virou um roubo aqui, né, com a diária, virou meio de vida. 648 conto uma diária para ir lá em Belo Horizonte. E outra coisa, passa um carro no trevo correndo ali, se vier placa de Belo Horizonte, os caras estão atrás para ir para Belo Horizonte. O que que trouxe até agora? Nada. Trouxe nada. Até quando vai parar com isso? Nós ganhando 3.600 conto aqui para fazer para não ganhar nada. E além disso, ainda pegar diário e andar todo para Belo Horizonte? Porque eu não vi nada que vi até agora, não. E eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado.
Passa a presença, vereador João Batista, para que eu possa dar a tribuna.
Próximo vereador fazer o uso da tribuna, Nilson Nunes Batista.
Boa noite, senhores vereadores. Senhores presentes, caros ouvintes da Rádio Serenega FM, internautas que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Venho hoje aqui para alertar a Secretaria de Obras que tem um PV lá perto do Mercado Zé Rildo, na rua Belo Horizonte, que precisa arrumar com urgência, porque passa carretas pesadas e já está quebrado. E se quebrar a pedra que cobre o PV e cair na rede de esgoto, vai entupir, e aquela rede é muito funda, ela é complicada, não dá para deixar, não. Com respeito à limpeza de terrenos, eu já disse semana passada, inclusive citei o código de postura,
O código de postura diz que depois de cobrado do proprietário para que ele limpe, se ele não limpar o terreno, passa a ser dever da prefeitura, sim, e ela pode cobrar pelo serviço com 10% de acréscimo. É isso que diz o código de postura e é o que tem que ser feito. E o município já tem o fiscal de postura. Inclusive foi feito um processo seletivo para esse fiscal de postura, que quem começou foi o Sandi, e o Sandi pediu exoneração. O fiscal de postura do município é o senhor Luiz Natal, filho do senhor Luiz Natal aqui. Então existe sim o fiscal de postura. É só procurar ver onde está, quem é os proprietários dos terrenos e cobrar deles para que sejam limpos os terrenos. Então isso, essa polêmica pode acabar por aqui, porque as providências por essa casa não tem mais como tomar, que já existe o código de postura. Eu quero também falar do projeto do vereador de baixar o salário de vereadores. Não acho que o salário do vereador de Alterosa é tão grande assim, porque ele não é maior do que de cidade nenhuma da região, a não ser aliado. Mas Conceição, Carmo, Pinópolis, todas as cidades, o salário é o mesmo daqui. Agora, essa questão de que vala ou não o que está ganhando, eu acho que todo vereador tem o dever de, pelo menos, dar uma passada aqui na Câmara todos os dias, mas, se possível, fazer pelo menos uma hora, duas horas aqui. Porque tem serviço, sim. Agora, o projeto do vereador, ele era inconstitucional. E nós não podemos tramitar projeto inconstitucional. Não é que alguém fugiu da raia. Eu coloquei o projeto para ser votado, para distribuir o projeto dentro do período, do tempo regimental. Só que o projeto é inconstitucional. Então espera na hora certa e apresenta o projeto na hora certa, quando ele fica constitucional. É só ler a Constituição, ler a lei orgânica, ler a Constituição do Estado, que vai ver que o projeto é inconstitucional. Agora, com respeito a ganhar bem, eu faço por merecer o que eu recebo aqui. Porque pode me procurar que todos os dias, com raras exceções, eu estou aqui na Câmara. Eu faço o meu período de trabalho aqui na Câmara. Faço agora, e quando eu deixar a presidência, continuarei fazendo. Porque essa é a minha função. E para isso eu tenho que ganhar. Agora, por outro lado, reconheço a intenção do vereador e até sou favorável. Mas não é o vereador que ganha demais. É o professor que é mal remunerado. Deveria se igualar. Mas igualar de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque essa teoria do PCdoB, do PT, de igualar para baixo, esse socialismo que coloca todo mundo mais pobre, não está certo. Você tem que igualar para cima. Quem ganha menos, passa a ganhar mais. Então o salário do professor realmente é baixo. E tem que melhorar. Mas veja bem o que pode acontecer com um projeto desse, um efeito cascata. Que se hoje baixa o salário do vereador, amanhã do secretário, depois da manhã do vice-prefeito, depois da manhã do prefeito, e o mais grave, ninguém pode ganhar mais que o prefeito no município. E se baixa o salário do prefeito para 4 mil, quero ver contratar um médico para esse município. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Retorno, ex-presidência, ao vereador Nilson Nunes Batista.
Terceira parte, ordem do dia. Matéria em regime de urgência. Solicito cessada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 65 de 2018.
Projeto de lei número 65 de 2018. Se encontra na página 2 da pauta dos vereadores. Projeto de lei no qual autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município em favor de diversas secretarias no valor de R$16.498,45 e da outra providências. Fundamentação: o projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente a Lei Federal 95, de 26 de fevereiro de 98, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em seus artigos 40 a 43 e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, pois, conforme este diplomas legais citados, a abertura de crédito suplementar é constitucional, desde que exista autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vale lembrar que abre crédito suplementar para um programa já existente, projeto ou atividade, conjugado com os recursos que foram destinados, tais como pessoal, material e outros, que possibilitem a concretização do seu produto, e também para a despesa propriamente dita, pois qualquer que seja a situação que se apresente, esta para ser atendida deve estar prevista no orçamento e só pode ser realizada através de lei. Conclusão, finalmente, estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios ser analisados no momento oportuno. Salas das comissões, 5 de novembro de 2018. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende a todos os requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal de 1988, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação ao que me cabe eis a manifestação. Sala das comissões, em 5 de novembro de 2018. Presidente.
Em discussão, projeto de lei número 65/2018. Em votação, como voto vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Como voto vereador Kleber Olegário.
Sim.
Como voto vereador Almir Silva Bano.
Sim.
Como voto vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Como voto vereador Edson João Batista.
Sim.
Como voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto vereador João Carlos Menucci.
Sim.
Aprovado o projeto. Esse projeto, esse decreto das medalhas aqui, eu queria conversar com os vereadores, colocar em deliberação para a gente votar isto, se ninguém se opor, para a gente votar isso aqui por aclamação. Porque eu acho que ninguém vai votar contra para ninguém mesmo. Então podia votar por aclamação, votar tudo num pacote só. O que vocês acham?
Pode, pode ser.
Já está tudo certo.
Solicito cessada a leitura dos. Você pode ler um parecer só, viu, Nilton? São todos iguais, né?
Sim, presidente.
Solicito cessada a leitura dos pareceres aos projetos de decreto legislativo de 2 a 19 de 2018.
O parecer está na página 4 da pauta dos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo de 2 a 19 de 2018. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto que concede títulos de cidadão honorário alterosense e medalhas de mérito legislativo à pessoa que especifica. Fundamentação. Em análise das normas legais, nas várias esferas, não há nenhuma que obsta à aprovação de todos os projetos, sem nenhuma ressalva, estando amparados pela norma permissiva contida no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão, estando os mencionados projetos em análise de acordo com a legislação vigente, opina este relator pela sua aprovação ao que me cabe eis a manifestação. Sala das comissões, em 5 de novembro de 2018. Presidente.
Em votação, o decreto legislativo de 2 a 19 de 2018. O vereador concordar permaneça como está, o que não concordar que manifeste. Aprovado o decreto. Matérias em segundo turno de discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei 45/2018, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de circos itinerantes nos moldes solicitados pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais, IPEA-MG. Em discussão. Em votação, como voto vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Como voto vereador Kleber Legário.
Sim.
Como voto vereador Amil Silva Urbano.
Sim.
Como voto vereador Gustavo Gaiani.
Sim.
Como voto vereador Zé Carlos Denuti.
Sim.
Como voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto vereador Edson João Batista.
Sim.
Aprovado o projeto. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Solicito ser dada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 66 de 2018.
Esse parecer está na penúltima folha. Parecer ao projeto de lei número 66 de 2018. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto no qual autoriza a permuta de veículo entre o município de Alterosa e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Santos Reis e da outras providências. Fundamentação. Dentre os bens públicos da administração pública, existirão bens móveis e imóveis, e dentre as formas de alienação está a permuta, sendo que no presente caso trata-se de bem móvel. Nos termos do artigo 82 do Código Civil, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Fica evidente que o beneficiário desta permuta desenvolve importante trabalho na área cultural da cultura do município, tornando assim legal a presente permuta do veículo, concretizando o benefício anteriormente já concedido com a doação do veículo ora permutado. Conclusão. Finalmente, estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios serem analisados no momento oportuno. Este é o parecer, sala das comissões, em 5 de novembro de 2018. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende a todos os requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Orgânica do Município de Alterosa, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade, em especial a área da cultura. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação, ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2018. Presidente.
Em discussão, projeto de lei número 66 de 2018. Em votação, com voto vereador José Carlos Menuti.
Sim.
Com voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com voto vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com voto vereador Kleber Legari.
Sim.
Com voto vereador Almir Silva Urbano.
Sim.
Com voto vereador Edson Batista.
Sim.
Com voto vereador Gustavo Gaiani Silva.
Sim.
Aprovado o projeto. Como mais nada tem a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá neste mesmo horário, no próximo dia 12 de novembro de 2018. Boa noite a todos.